Foca nelas, começando mais um podcast, galera. Boa noite para vocês. E hoje nós, como estamos no Outubro Rosa, né, meninas? A gente achou melhor falar sobre o quê, Fernanda?
Sobre a saúde íntima, psicológica, mental da mulher.
Isso. E para isso nós convidamos a doutora Adriana Benaglia. Tudo bem, Adriana? Boa noite. É, hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos polêmicos. Adoro. Meu, eu já falei pra ela que meu lado quinta série hoje vai gritar,
Minha mãe
galera.
não pode estar na live.
Meu
não,
lado.
Minha própria mãe está na live.
É, você está com a sua mãe,
E a gente trouxe a Marina. Marina, que é psicóloga, né, Marina? Apresenta aí pra galera, que é filha da doutora Adriana Benaglia.
Sou formada, psicóloga há 3 anos. E a minha mãe há 30 só. Espero ajudar todo mundo também, tirando algumas dúvidas, também com as piadinhas de quinta série.
É, que a gente não tem maturidade para esse tipo de assunto, né? Eu já falo que eu não tenho.
Primeiro, a gente vai agradecer o Estúdio Líder. Obrigado por você ter um espaço para fazer o Foca Nelas hoje. Estamos no terceiro episódio.
Gente, fica à vontade, pode colocar o celular na mesa para vocês compartilhar, não precisa ficar com timidez, não. Eu vou compartilhar aqui o link já pra galera. É, já tô compartilhando aqui para todo mundo.
Futsport, você que quer apostar, ver lá o teu placar, vai pro Futsport. Ó, daqui a pouco vai chegar esse aqui, ó. Pode passar. Já sei até a sequência. Maria Gomes, gente. Ainda bem que a gente não tá com uma nutróloga aqui, né?
Não, porque hoje vai ser só besteira. Pra saúde íntima, pra ter uma saúde íntima.
Na menopausa a gente já deu os quilinhos a mais, né? Mas hoje não, né?
Hoje não. Hoje é sexta-feira, né?
Maria Campos Beach, ó, passou de lá. A ótica. Vamos ver. Ai, que óculos lindos, gente.
A gente vai falando os nomes dos patrocinadores e a gente vai fazer aquelas perguntas quentes.
Pode mandar a gente pergunta. Ó, tem homem na
aquelas
live.
Perguntas de climatério.
Maria Campos Beach. Não sei falar inglês. Não sei falar inglês, Águida. Você sabe?
Ai, passou. Tô sem óculos. Tô sem óculos, amiga.
Gente do Vale Calçados, direto da Europa. Lindos os modelos. Eu vou lá visitar, Jonathan. Essa do Vale Calçados. Top. Compre agora. Chama no Instagram.
Chama no Insta.
Foca nelas. Foca nelas. Com um papo bacana. Com a doutora Adriana e a psicóloga Marina. Top.
Então, doutora.
Bacana. Doutora. Aconselha. A Marina vai lá, né? No psicológico.
Doutora, explica pra galera de casa a sua especialização.
Foca nisso, Águida. 10 mil partos,
então, muito, quando eu compartilhei, não querendo te cortar, mas quando eu compartilhei que você ia vir no nosso podcast, muita gente falou, ah, ela me ajudou no meu parto, que não sei o quê. Eu falei, gente, muita gente mesmo. Eu fiquei, ai, que bom, que feliz.
Então, pode continuar.
É, como você falou, são 30 anos já, né?
Só que os nenês não têm hora pra nascer, né? E aí a gente chega, depois de 30 anos de formada, a gente perde um pouquinho, assim, eu quero pôr um pouquinho o pé no freio, né? E aí eu fui buscar outras especializações, outras abordagens, né?
Partilha, tá?
Principalmente depois que eu entrei na menopausa e a gente passando por essa situação, a gente tem uma visão um pouquinho mais... diferente do que se tinha antes dos 40 anos, né? Então, hoje, o meu fazer uma pós-graduação em rejuvenescimento íntimo, que na verdade o rejuvenescimento não é só estética, né? Todo mundo acha que vai tratar a pepeca, só a parte estética. Mas não, a gente tem muita coisa funcional em relação a essas mulheres, 40 mais principalmente, elas têm muita secura vaginal, desconforto na relação sexual. A gente tem vários tratamentos, né, para melhorar essa parte da funcionalidade da área íntima da mulher. Então, não é só estética. Né? A gente fala rejuvenescimento íntimo, mas abrange muito mais do que a parte estética aí. E da mesma forma que a gente perde colágeno no rosto, o pico de colágeno no corpo da mulher é 25 anos, depois disso a gente começa a cair. Né? Da mesma forma que se perde colágeno no rosto, se perde no corpo todo, inclusive na região íntima.
Então a gente tem que fazer ginástica íntima.
Também.
Aqueles exercíciozinhos. Que a gente vê na internet. Eu vejo isso na internet.
Então, gente, eu sou obrigada a fazer ginástica íntima. Não me julguem.
que é o correto, né?
Sim. Às vezes precisa, né? Na verdade, a ginástica íntima é uma fisioterapia. Só que tem muitas abordagens de forma lúdica, que fica muito mais gostoso, muito prazeroso, do que você só fazer a ginásticazinha lá básica, né? Então, você pode, inclusive, fazer...
Doutor, o que seria a ginásticazinha básica?
Ai, perdão.
Horário permite.
Ai, o meu lado, que tá sério,
grito.
Fernanda adora esse assunto.
vai se moldando ali pra pessoa.
Já tô indo
fazer,
aqui na internet.
Pra ela fazer
internet.
A
cone íntimo.
Procura aí na internet.
Luiz tá falando com
você. Luiz?
Então, justamente isso. Você vai se colocando os cones, né? Quem fala muito isso é a Kátia Damasceno, que tem um curso.
É.
Legal. Eu acompanho ela. Tudo que ela propõe, eu faço. Tô brincando, faço não.
Fernanda, nem tem tempo pra fazer essas coisas. Tá falando demais.
Eu tenho uma dúvida. Vou falar com a Marina.
Diga.
Marina, assim, a sua mãe explicou sobre quando a gente entra na menopausa e tal, e aí perde um pouco da, né, como do rosto, do colágeno, né, das partes íntimas. E assim, a gente acaba tendo... O nosso psicológico, às vezes, a gente não fica bem com o nosso corpo, né? Até se adequar a tal. Como, assim, como a gente pode, de que forma a gente pode superar isso, né? De que forma a gente pode, não, eu sei que é uma fase, mas eu, né, vou passar por cima disso. Porque às vezes a gente acorda e já não tá bem, né, na TPM, né, doutora? Às vezes eu acordo tão sensível e já falo, que só chorando, não sei.
Eu acho
eu tô feia,
Primeiro se apresenta, Marina. Explica pra galera de casa a sua especialização na psicologia.
Beleza. Bom, eu sou formada há 3 anos pela Universidade Católica de Santos. Sou psicóloga clínica, mas também especialista em esporte.
Que bacana.
Além de psicóloga, eu também sou professora de pole dance, pra orgulho da minha mãe. Então, em casa, desde pequena, nunca teve tabu pra conversar sobre essas coisas. E antes mesmo, há 7 anos eu praticante de pole.
Pole dance.
E há 2 anos eu sou instrutora. Então, já abordando sobre a menopausa, muitas pessoas pensam muito na parte fisiológica. Ai, começou os calores, ou então, ai, tá de TPM. Só que nunca buscam realmente, né, a parte psicológica, né? Por exemplo, como a minha mãe realmente abordou, a estética íntima. Por que que depois de tantos anos é tão importante? É um tabu, né? Até as mulheres, quando vão no ginecologista, ficam, pô, eu não sinto mais prazer na relação. Tá, vamos tratar a parte fisiológica, mas e a psicológica? Né? A menopausa é tão importante como você passar pelo ginecologista para tratar qualquer coisa que você tem no seu corpo, uhum, né? Então, assim, vamos falar sobre menopausa. Vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre sexo, entendeu? Sim. Então, assim, não é só um calor. Tem também reposição hormonal, que quem vai saber responder vai ser minha mãe. Porque essas coisas de médico, não sei. Mas, assim, não vamos generalizar. Ai, tá de TPM, tá de menopausa. Calma. Tudo bem que pode ser uns picos de muito estresse, depois de muito calor. Então, assim, tem que ser abordado, né? Então, de não se anular. Porque depois que a gente não conversa com a gente mesmo,
sim,
a gente não tem como abordar isso com outras pessoas. Então, quanto mais a gente reprime, pior fica. Então, tem que se falar.
E muita gente também acaba tendo um psicológico sexual ruim, né?
Exatamente.
Abalado.
Geralmente...
Porque muita gente é frustrada sexualmente, né?
Sim.
Muita
mas
gente.
Isso acontece quando o casal não se conversa
não,
né?
Sim,
então,
sim.
Então, assim, são coisas que dentro da relação, quando não se conversa mais... Ah, eu vou procurar um ginecologista. Mas um psicólogo também é tão importante quanto sim, um ginecologista.
E algo também, eu acho, que é cultural.
Sim.
Porque às vezes... Ah, eu falo com a minha mãe disso... Ah, não, vou falar.
Existe um tabu. Marina, só ajuda sua mãe com o microfone, porque estão falando aqui que o áudio dela tá baixo. Só coloca só um pouquinho mais à frente o microfone. Puxa assim, ó, pra frente. Isso.
Isso.
E aí é que...
Tá melhor?
Tá melhor, galera de casa?
Tá. E aí eu falo... Aí a minha mãe fala... Eu tinha já perdido minha virgindade, namorava há 4 anos, aí a minha mãe... Fernanda, vamos no médico e tal. Aí ela fala... Aí a enfermeira falou... Você é virgem? Aí eu, sou.
Você era?
Mãe, eu olho, não.
Não, eu não da minha gente, mãe. De verdade, eu preciso contar como é que não, foi.
Então, eu ia justamente fazer essa pergunta. Você tem uma mãe ginecologista em casa.
Sim.
Como que foi pra você falar sobre intimidade, sobre...
Gente, peraí, eu vou expor a minha mãe agora, tá?
Expõe a doutora aí.
Eu vou expor a minha mãe.
Pode,
porque assim, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Acho que eu menstruei com 14 anos. A gente tava... Juro pra vocês, foi virada de ano novo.
Nossa,
virada de ano novo. Aí eu fui no banheiro, fui fazer xixi. Aí...
No quiosque da praia, aquela.
Não, a gente tava na casa de uma prima da minha mãe. Aí eu pensei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei pra minha mãe. Mãe, eu acho que eu menstruei.
Ai, mas você já sabia o que era?
Já, a minha mãe... Não, porque... desde pequena, assim, na escola, no fundamental, minha mãe já deu várias palestras. Então, assim, eu já tinha um bom contato de várias experiências. Então, eu já sabia como é que poderia acontecer, quando, né? Também tem um fator genético. Com ela também aconteceu aos 14 anos. Então, comigo aconteceu 3 para 14 anos também. E aí aconteceu isso. Eu falei com tanta naturalidade que, assim, tá... Aí, mãe, posso na piscina? Não. Entendeu?
Ai,
e depois disso, depois de um mês, mais ou menos, ela me chamou no consultório dela. E no consultório dela tem o útero, tem a vagina e tudo mais. Não sei nem se ela lembra disso. Aí ela me mostrou, né, como é que funciona, como é que o óvulo vai, como é que chega e tralalá. E mostrou um modelo... De um pênis também, ó. Isso daqui é uma pepeca. Isso aqui é um pênis. Se você me aparecer grávida em casa, eu te deserdo. Foi assim, aos 14 anos de idade.
É por isso que ela é traumatizada até hoje.
Não. Eu ressignifiquei.
Aí ela decidiu fazer a faculdade de psicologia.
Exatamente. E adendo.
Vou me tratar.
A gente vai chegar nesse assunto, eu tenho certeza. Minha mãe mesmo que pôs o meu próprio tio.
Que
Sim, eu ia justamente falar, a gente tava conversando, você falou que a sua mãe que colocou
Então, assim, é muito natural.
Pois deve ter sido uma delicadeza, então, não é pra pegar.
Ó, mas é melhor sofrer por 10 minutos do que 10 horas parindo.
É, isso aí. E não é só ali, né?
Exatamente.
E fica mais barato também.
Exato.
Fica mais barato do comprar fralda.
Doutora, vamos falar sobre você, especialista em menopausa.
Minha mãe tá na live, ela falou, Fernanda! Desculpa, você... a gente passou muito tempo, né?
Menopausa, climatério. É, as mulheres podem engravidar no climatério ou não? Já chegou no climatério e não engravida mais?
Não, vamos entender o que é climatério e
o que
é menopausa,
doutora,
né?
Porque eu não sei, eu não sei nada. Só
não sei o que é climatério.
Eu não tô preocupada ainda com esse livro de
menopausa, o nome menopausa significa a última menstruação da mulher. Então, a gente só vai considerar que ela está na menopausa depois de um ano sem menstruar. Isso normalmente acontece em torno de 40, a maioria das mulheres acontece entre 48 e 50, até uns 52 anos, em média. Só que tem mulheres que param de menstruar a partir dos 40 a qualquer momento. O que acontece é que, às vezes, 10 anos antes da menopausa, a mulher já começa a ter alguns sintomas, algumas mudanças, às vezes no ciclo menstrual, às vezes começa a menstruar um fluxo maior, um fluxo menor, começa a atrasar, começa a adiantar, começa às vezes o desejo sexual diminuído, secura vaginal, uma série de sintomas que podem começar a acontecer muito antes de entrar na menopausa. O climatério seria essa fase, né, de transição. Até a menopausa e alguns anos depois. Na verdade, assim, o climatério nunca acaba, porque depois que a mulher para de menstruar, embora ela, às vezes, não tenha mais sintomas, porque hoje a gente tem muitos recursos, como a reposição de hormônio e uma série de tratamentos, mesmo que não possa usar hormônio, tem outras opções de tratamento. Mas o climatério, na verdade, nunca acaba. Um nome que a gente, às vezes, usa como sinônimo seria, assim, a perimenopausa, que é, assim, aquele período que está ali na transição até que a mulher pare de menstruar, né? Mas assim, a menopausa, mesmo o nome, significa a última menstruação. A gente acaba usando, a mulher está na menopausa, ok. Mas assim, se a gente for mais rigorosa, então seria climatério, que é o nome mais apropriado para isso, né?
Uhum. A Agnes está bombando aqui a live. Não é só mulher, não. Tem muito homem curioso.
É, então...
Gente, eu não tô com o link do YouTube aberto. Eu vou abrir. Não.
Aí, meu amor, fica vendo você mesma.
Muito biscoiteira.
Seja biscoiteira.
A Carmelita, olha, tô na fase da menopausa. Jesus,
gente,
fico na TP.
Gente, fica...
Eu vou pegar o óculos aqui, porque senão eu quero ver as perguntas também aqui, ó. Ó. Alguém perguntou aqui.
Olha, chegou mais um filho. Vem aqui que a gente quer saber se você também é traumatizado. Não, ninguém é traumatizado. Foram pessoas muito bem instruídas, né? E isso é muito bom. A gente, no meu trabalho, eu lembro uma vez que a menina simplesmente não queria que a filha dela tomasse. A filha dela chegou, a filha dela estava namorando. A filha dela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu quero começar a tomar remédio. Ela falou, não vou deixar minha filha tomar remédio. Se minha filha tomar remédio, ela vai começar a fazer relação sem camisinha, porque ela sabe que ela não vai poder engravidar. Mas, gente, a camisinha, além de ser um método contraceptivo, a camisinha também ajuda contra doenças, né? E o anticoncepcional é um dos métodos, além da camisinha, que ajuda na prevenção da gravidez.
Sim. Eu vou contar uma situação que eu vivenciei há muitos anos atrás no meu consultório. A história foi a seguinte: a mãe levou uma menina de 14 anos numa consulta e a menina estava grávida. A história que ela contou foi o seguinte: essa menina tinha uma menstruação muito intensa, com muita cólica, e 6 meses antes ela tinha ido a um outro ginecologista, e o outro ginecologista passou um anticoncepcional para regular a menstruação dela, não como método contraceptivo, mas para diminuir aquele sofrimento que ela estava tendo na menstruação.
Sim.
A mãe não deixou dar o anticoncepcional justamente porque achou que fosse estimular a menina a iniciar a vida sexual. E ela, depois de 6 meses, estava grávida. Tá? Então, existem estudos demonstrando que o fato de uma menina iniciar um método contraceptivo não vai estimular ela a ter relação antes ou depois. essa faixa etária, a gente vê muito que os hormônios estão assim, à flor da pele, né? Então, independente de estar usando anticoncepcional ou não, essa menina, a hora que achar que tem que ter a primeira relação, ela vai ter.
É porque é um processo natural. É um processo natural. Todo mundo tem esse processo, né? É que realmente, para uns demoram, para outros não. Para mim demorou. Eu tive minha primeira relação com 18 anos. Demorou muito.
É, isso é uma coisa assim.
Eu também demorei.
Eu também demorei.
Aí eu colocava lá e vai, 18 anos, viu?
Quem eu me espero?
É, 18 anos eu tava parindo.
Então, isso é uma coisa. Isso é uma coisa muito variável, mas assim, é um mito dizer que o uso do anticoncepcional vai estimular a menina a iniciar a vida sexual precocemente.
Até porque não, né? A gente sabe que alguns métodos contraceptivos de anticoncepcional, eles até acabam com a libido da pessoa, né? Alguns sim, outros não. E aí, a importância de ir no ginecologista para saber exatamente o remédio que você vai tomar.
Sim, com certeza. Na verdade, assim, os contraceptivos orais, né, todos os anticoncepcionais, as pílulas, né, que são tem mais de 60 anos já que foi criada a primeira pílula, hoje se sabe que elas interferem na liberação da testosterona. Eu vou falar em termos técnicos, mas assim, de uma forma mais simples para vocês entenderem. Tanto a mulher quanto o homem tem testosterona, tem pessoas que acham que a testosterona é um hormônio masculino, não. O homem também tem estrógeno, igual a mulher, mas em proporções completamente diferentes um do outro. E a gente também tem testosterona, que acaba dando não só o desejo sexual, mas assim, a nossa disposição no dia a dia, tudo isso tem a ver com testosterona. O que acontece é que o nosso fígado, ele produz uma proteína que ela segura um pouco a testosterona. Então, a testosterona, ela anda de duas formas no nosso organismo. Ou ela anda sozinha, como se ela estivesse andando a pé, e esse é um exemplo que eu dou sempre para minhas pacientes, ou ela anda ligada nessa proteína. É como se ela estivesse andando de carona. Uhum. Tá? Ela só funciona como testosterona quando ela anda a pé, quando ela anda sozinha. O que acontece? Quando a gente usa um anticoncepcional oral, uma pílula, ela é metabolizada no fígado e ela aumenta a produção dessa proteína. Tá? Então, o que acontece é que ela segura mais ela segura mais a testosterona, e a testosterona livre, que teria que funcionar como testosterona, não funciona, porque ela está ligada nessa proteína. Então, hoje, o desejo sexual é uma queixa de uma mulher que está usando uma pílula, a sugestão é que ela mude o método contraceptivo. Uhum. Embora, né, o desejo sexual, ele não tem só a ver com a parte hormonal. Todo mundo acha assim, só me dá um remedinho. Chega no consultório e fala, tô sem desejo sexual, me dá um remedinho para eu melhorar, porque meu marido está reclamando.
Mas na maioria das vezes é psicológico?
Na verdade, tem muitos fatores que influenciam no desejo sexual. A gente tem uma médica que fala muito isso, assim, ela classifica assim, como se fosse a fatia de uma pizza. Então, são vários fatores que têm a ver com o desejo sexual. Então, assim, autoestima, autoimagem, o próprio relacionamento, o estresse. É muito frequente mulheres que são casadas há mais tempo e que têm filhos, principalmente, trabalham fora, acabam tendo um desejo sexual diminuído. E por quê? Porque, assim, a gente foca, a mulher que tem outros compromissos, além, vocês que são solteiras, né, namoram, mas assim, chega em casa, tem o trabalho, mas assim, vocês não têm tantas responsabilidades quanto uma mulher mais velha,
sim.
Tá? E o que eu falo muito no meu consultório é que é o seguinte, o homem, ele pode ter carregado um caminhão de cana, que ele vai chegar em casa e vai olhar sua bunda e ele vai ter uma ereção na hora, né? A mulher, não. A mulher, ela tem que estar descansada, ela tem que estar, né, bem fisicamente, emocionalmente, senão não vai rolar, tá? E o que acontece muito com as mulheres, principalmente na menopausa...
Ou se rola,
exatamente, uhum. Né? O que acontece? E uma pergunta que eu sempre falo no consultório, como é que é a sua rotina? Ah, então eu trabalho, aí eu chego em casa, eu vou fazer o jantar, eu vou cuidar da casa, é, eu vou cuidar do filho, fazer a lição com o filho, tá? E depois de tudo isso, o que você quer fazer? Ah, eu quero dormir. É, porque ela não tem disposição para fazer. Então, assim, o que vocês têm que, às vezes, resgatar é o relacionamento. Que vocês tenham tempo enquanto casal. Porque senão você vai focar, a mulher tem muito isso, né? De focar, de assumir muitas responsabilidades. Né? O homem chega em casa, toma um banho, senta na frente da TV com um copo de cerveja, uma latinha de cerveja e vai assistir o futebol.
E aí descansa e ela chora.
É, exatamente.
Aí, e falta um pouco de colaboração também.
É. É.
Tem, mas isso é estrutural, né, brasileiro?
Tem outra situação, por exemplo, tem a criança pequena. Né? Ah, o bebê nasceu e tal. O bebê dorme no quarto separado? Não, dorme no meio da cama. Óbvio que não vai rolar nada, entendeu? Quer dizer, já tem aquela inibição natural da criança. É, eu tive paciente de contar que ela tinha um filho de 4, 5 anos. Tudo bem, um bebezinho não tem noção, né? Mas, assim, você não vai rolar nada se tiver uma criança de 4, 5 anos no mesmo
quarto.
E uma
vez condicionado a dormir sempre na cama dos pais, pra tirar é pior ainda.
É pior ainda.
Entendeu?
Gente, então, assim, um vídeo que tá rolando no TikTok, que foi mó engraçado. E aí o cara, ela tá deitada na cama, assim, toda, tá descansando, tá cansada, né, do dia, até que fala tudo que teve. Aí ele pega e joga, assim, o celular em cima da parte íntima, assim, e fala, alô. Tô ligando pra saber como você está. Falei, gente do céu. Mas no... Já fui casada há 16 anos. Mas é isso mesmo que acontece. Cai na rotina. Eles fizeram, tipo, uma brincadeirinha. Mas é o que acontece no cotidiano, né?
Exato.
Mas eu acho que tá, as mulheres estão despertando, assim. Eu acho que como tá muito... pra gente esse assunto, uhum, né? Assim, muitos casamentos estão acabando por conta disso, mas também acho que muitos também estão parando pra pensar e rever os conceitos.
O que acontece muito assim, eu acho que a falta de diálogo,
sim,
né? Porque eu acho que o celular atrapalhou muito, porque as pessoas chegam em casa e cada um fica no seu celular, você tá do lado e lá, sei lá, no TikTok, no Instagram, nananã, e não tem o diálogo. Então, é uma coisa de ter esse tempo de qualidade com o casal. Que não seja todo dia, óbvio, que vai ser diferente enquanto namorava. Né? Porque tem outros compromissos, tem os filhos, às vezes, que vão... não vão atrapalhar, mas acabam interferindo, né? Porque é uma... Mas, assim, que tenha um tempo de qualidade. Que esse casal tenha, por exemplo, que saia sozinho no final de semana... que vai jantar, que vai fazer alguma coisa assim, enquanto casal, para resgatar um pouquinho aquela paixão que existia no namoro. Então, assim, eu vou contar um segredinho aqui, não sei se a Marina, meu filho tá aqui tá ouvindo também, olha só. Olha só, eu tenho 3 filhos, né, e a diferença deles é de entre a Marina e a Bruna é de 4 anos, e entre a Bruna e o Henrique é de 1 ano e pouquinho.
1 ano e pouquinho.
E aí...
O Henrique, minha mãe disse que é filho do Gil. Peraí,
que a gente vai chegar. São spoilers. Vamos falar sobre Gil.
E aí, o que acontecia? Eu já tinha os 3 pequenos, eles estudavam todos à tarde, e no domingo eu fazia plantão. Eu fazia 24 horas de plantão e no domingo, na segunda-feira eu não trabalhava, não tinha consultório, nada, eu era o meu day off, meu dia de descanso, igual feirante, né? Uhum. e aí o que acontece? As crianças ficavam todas de manhã em casa, quando eles iam para casa, óbvio que não era toda semana, mas de segunda-feira à tarde, depois que a gente levava as crianças na escola, a gente ia para o motel, eu e seu pai, né? Entendeu?
Segunda-feira. Segunda-feira.
Como é importante manter uma rotina.
Não, aí eu já tinha feito a vasectomia, tava tudo certo. sem mais filhos. Mas, assim, é justamente isso. Quer dizer, eu tinha 3 filhos pequenos. Eles requeriam uma atenção minha, que enquanto eles estavam juntos, não tinha como rolar nada, óbvio. Mas a gente tinha que ter o nosso momento. Então, eu sugiro muito isso para os casais do consultório, né?
Mas a senhora tomou essa iniciativa por conta dos casos que vêm para você ou não?
Não, acho que era uma coisa nossa mesmo.
É do casal,
eu não tinha.
É,
né?
Porque tem, é por isso que é importante, né, Marina, você falando como psicóloga, a importância de um casal ser sincronizado, porque se não é sincronizado, o relacionamento simplesmente não vai pra frente.
Realmente é o diálogo. Não é porque, assim, a pessoa tá casada ou tá namorando que vai se privar. É muito importante a pessoa, ou o namorado ou a namorada, ter os seus rolês individuais, mas também tem a importância do casal junto. Por quê? Vai ter o casamento, é aquela famigerada história. Casou, não tem mais vida. Não necessariamente. Sim. Ter esses programas de segunda-feira também, né? Então, assim, sexta-feira eu gosto de ir assistir o futebol. Tá bom. O namorado vai pro futebol, eu vou, sei lá, pro baile de dança de salão. Entendeu? Cada um...
Polidense.
Exatamente.
Polidense.
Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que é importante ter a relação, os dois, o individualismo também leva em conta. Não é egoísmo nenhum fazer suas coisas sozinhos. Por isso é tão importante o diálogo na
assim,
relação.
Se a gente não tá bem com a gente mesmo...
Exatamente. Se, não, se a gente não tá bem consigo mesma, como é que eu posso ter uma relação sexual, emocionalmente com a outra pessoa? Entendeu?
Tá, é o que eu disse antes, né?
Opa, que chegou comida! Desculpa interromper, mas chegou pizza!
O que é melhor, sexo ou pizza da Maria Gomes?
Chegou pizza, que é uma coisa pra galera que chegou pizza. Olha aqui, ó. Maria Gomes, pizzaria, mandou uma pizza aqui pra gente. Gente, tá quentinho. Ai, que delícia. Ai, Nutri, desculpa, Nutri. Ai, que delícia. Bom. Doutora, tem muita gente aqui te elogiando. Olha, meninas, boa noite. Fiz uma cirurgia com a doutora Adriana, maravilhosa, parabéns pela escolha da convidada. Tem uma aqui que falou assim, cheguei pra assistir a melhor ginecologista.
Uau!
Tá cheia de elogios aqui agora. Eu realmente gosto da sua mãozinha lá. Do seu bico de pato, que eu sou traumatizada com bico de pato.
Ah, a gente nem fala bico de pato,
Eu sou traumatizada. Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças sexuais, que existe, né? A gente sabe, muita gente não fala sobre essas doenças, que são HPV.
Que nem tu falou, né, Agda, que herpes a gente genital. Se preocupar, tem que usar camisinha, porque eu não posso engravidar.
Porque a galera só acha que a camisinha é justamente, vou usar camisinha porque eu não quero engravidar. Mas não, a camisinha é pra evitar de doenças sexuais transmissíveis.
Sim.
E aí, tem o HPV, tem o herpes genital,
sífilis, HIV, hepatite B.
Conhecia duas.
Só vontade
de fazer sexo.
Conhecia duas, galera. Fora... como aquele da coceira?
Candidíase?
Isso,
então vamos começar assim. Candidíase é a queixa, vamos dizer, de cada 10 mulheres que vão no consultório, pelo menos 6 é a queixa principal, é corrimento vaginal. E não necessariamente é uma candidíase. A candidíase é a mais frequente porque a cândida, o fungo, ele vive no intestino naturalmente, ele não nos causa nenhum problema quando ele está no intestino. Só que é tudo muito próximo. E, como qualquer fungo, ele gosta de lugar quente e úmido. Então, tem muito a ver, às vezes, com a rotina da mulher de usar, por exemplo, fazer academia, ficar com a roupa apertada, ou quem faz natação, professor. Eu tenho muita paciente que é professora de hidroginástica ou de natação, que fica com o maiô úmido por um tempo maior. Ou muitas meninas que usam muita calça jeans. Então, assim... A vestimenta é importante na prevenção da candidíase. E a candidíase não é considerada uma DST. A candidíase a mulher pode ter, eu tenho até, por exemplo, às vezes é uma criança, né, que não sabe fazer a higiene adequada e às vezes chega lá no consultório que está com uma candidíase. Óbvio que o tratamento vai ser diferente para uma menina de 6, 7 anos antes de iniciar a vida sexual, mas ela também pode ter. Então, não necessariamente é considerada uma candidíase. Pode acontecer no ato sexual? Pode, porque às vezes assim, o que acontece? A pessoa tem uma relação sexual e não fez uma higiene adequada depois, não tomou banho, ficou mais tempo ali sem se lavar e acaba aquela secreção, né? Acaba fazendo com que mude o pH vaginal e predispõe ao aparecimento da candidíase. Outra coisa que pode acontecer também é justamente as pessoas que têm o sexo anal. sem proteção. Ou às vezes usa, por exemplo, faz o sexo anal e o sexo vaginal em seguida. Pode ser uma coisa que acaba contaminando. Então, necessariamente, a candidíase não é uma DST. Uma preocupação muito grande hoje é com a sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Só sexualmente transmissível, não se pega a sífilis de outra forma. E ela, às vezes, passa muitas vezes despercebido. Ela, por exemplo, a pessoa tem, aparece uma feridinha, né, na vagina, que naturalmente some depois de uma semana, mas o treponema, né, que é a bactéria, ela acaba ficando no nosso organismo e isso, ela vai poder se manifestar às vezes, que a gente chama de sífilis secundária, depois de alguns anos. Então, as pessoas às vezes começam assim com descamação na mão, com alteração da pele, e uma coisa muito importante, principalmente na mulher, é justamente a mulher grávida, porque a sífilis é transmitida para o bebê. Isso pode dar uma série de problemas no recém-nascido, pode dar demência, pode dar uma série de, né, desenvolvimento cerebral do bebê. Então, e infelizmente, isso se transformou numa epidemia, porque as meninas hoje iniciam a vida sexual muito precocemente, sem orientação, né, sem uso do preservativo, e às vezes acaba na primeira relação adquirindo a sífilis, e a gente só sabe que tem a sífilis, ou porque ela acaba manifestando essas reações, por exemplo, de pele, às vezes queda de cabelo, depois de alguns anos, ou a gente só vai diagnosticar quando a mulher engravida, que é uma rotina a gente pedir esse exame de sangue na gravidez. Então, é muito importante, né, o uso da camisinha, principalmente pela sífilis. Todo mundo acha assim, a hepatite B só se transmite pelo sangue. Não, a hepatite B se transmite pela relação sexual. Tá?
A sífilis, ela tem cura?
A sífilis se trata com a bezetacil.
Eita, quem é alérgico? Eu sou alérgica, posso ter. Não, usa preservativo, garota.
É, exatamente.
Ó, não querendo interromper, mas tem uma pergunta aqui da Larissa. Ela perguntou assim, doutora, a mulher necessariamente tem que menstruar? Pois tem anticoncepcionais que são contínuos, assim interrompendo a menstruação.
Tá. Eu fiz um post algum tempo atrás que chamava assim, menstruar ou não menstruar, eis a questão. Ah, então, assim, para você entender por que, que a mulher, já antecipando a resposta, a mulher não precisa menstruar. Então, para você entender por que, que a mulher não precisa menstruar, vamos entender por que, que a mulher menstrua. Uhum. Né, para ter uma lógica. O nosso organismo, a parte genital da mulher, biologicamente se falando, sem falar em gênero, nada disso, mas biologicamente se falando, o corpo da mulher é preparado para gerar filhos para preservação da espécie. Como qualquer animal, essa é o natural da mulher. A gente tem que gerar filhos para a preservação da espécie. O nosso organismo, então, ele é preparado todo mês para que a gente engravide. Então, através da produção de hormônios dos ovários, a gente tem a ovulação. Juntamente com isso, se forma uma camadinha de dentro do útero, que é como se fosse um colchãozinho para abrigar esse embrião no caso de uma gravidez. E quando a mulher não engravida, aquilo descama, que é a menstruação. Tá? E isso é cíclico, todo mês acontece a mesma coisa. O que acontece quando a gente usa, por exemplo, um contraceptivo contínuo, ou um DIU hormonal, ou o implanon, que é aquele que coloca no braço, é que aquela camadinha, como não houve a ovulação, não houve uma inibição da produção de hormônios dos ovários, aquela camadinha não é formada.
Então,
não tenho que sangrar, certo? Quando acontece de formar alguma coisinha, ocorrem o tal dos escapes, que as pessoas falam, ah, eu estava tomando lá faz 3 meses que eu estou tomando o anticoncepcional e eu tive um sangramentozinho. Então, é isso que acontece. Então, assim, a menstruação, ela não é necessária. Só para vocês entenderem, na verdade, esse conceito da menstruação, quando foram criados os primeiros contraceptivos há 60 anos, os anticoncepcionais orais, as pílulas, foram criadas nos Estados Unidos. E lá existia uma influência muito grande da Igreja Católica, né, sobre o Congresso e sobre a população e os cidadãos em geral. Então, quando foi se criados os contraceptivos, E a Igreja Católica, quem é católico sabe, assim, que na verdade eles não aceitam nenhum método anticoncepcional, nem a camisinha. Isso é da crença deles, sem crítica nenhuma, mas isso é o que eles acreditam. Então, assim, para meio que burlar essa situação, o que foi criado? No Congresso foi aprovado um anticoncepcional que tivesse uma pausa para que a mulher menstruasse. Na verdade, aquilo não é uma menstruação, aquilo é um sangramento de deprivação do hormônio. Quer dizer, você está com uma quantidade de hormônio lá circulando no seu sangue durante 21, 24 dias, quando você para, aquilo vai diminuir a produção de hormônio e vai acabar sangrando, né? Vai acabar descamando aquele endométrio. Tá? Então, na verdade, a decisão de menstruar, de sangrar com anticoncepcional, não tem nada de científico. Tem a ver com essa crença, quando foi criadas as primeiras pílulas lá na década de 1950 e 1960.
O meu anticoncepcional, ele é sem pausa. Eu já não menstruo faz 8 anos já. E às vezes, quando eu esqueço, aí vem, nossa, que ódio que eu tenho disso. Porque eu já tô muito tempo. E todo mundo pergunta pra mim, ah, mas você não vai passar mal, né? Não faz mal. E eu explico justamente isso, porque quando eu comecei com a minha vida ativa sexual, eu fui orientada e a médica falou pra mim que não. Você vai tomar um remédio para não ovular. Você vai menstruar por quê? Se você não está ovulando. Uhum. Porque a menstruação é o final da ovulação, né? E aí ela falou, então você não vai menstruar. Aí eu falei, ah. Aí ela me explicou sobre a pausa, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar sofrendo, né? Tá nos lugares e sem querer, mas aí eu escolhi esse método. Uhum. Mas eu continuo usando camisinha, galera.
Que bom.
Vai ficar tranquilo.
Não, eu não uso o que eu não tô fazendo, entendeu? Deixa a minha mãe tranquila. Marina, pergunto pra Marina.
Diga.
Marina, já houve, assim, tu atendeu um amigo, um marido que chegou e reclamou, ó, não aguento mais, já falei com a minha mulher, tá difícil a situação, eu traí.
Nunca chegou pra mim.
Mas já, assim...
Entre amigas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, nunca querem procurar um psicólogo, né? Querem logo a solução.
Que a solução é a traição,
vai. Exatamente. Só que, assim, não querem realmente entrar naquele período de a gente precisa conversar, né? Porque a gente vive realmente num tempo que, assim, eu quero... Pra hoje, eu quero a solução. Sim, hoje.
Imediatista, né?
Só que a psicoterapia é a longo prazo, né? São várias questões. Assim como minha mãe falou da pizza, a gente tem várias pizzas dentro da gente, de várias formas. Então, se não sentar pra conversar sobre isso, infelizmente, as pessoas vão trair, entendeu?
E que tu acha, assim, qual o conselho que você dá pra o diálogo e também que a traição não é aceitável pra ninguém.
Uma vez que a pessoa já pensa em trair, a pessoa já traiu. Não precisa nem do ato. Se a pessoa já pensou em trair, é porque... Né? Então, realmente, pra mudar uma concepção, pra mudar uma crença da pessoa, somente com um psicólogo. Não adianta ir pro bar, ir pra manicure, fazer unha aqui, não vai mudar. É porque, assim, hoje em dia, assim, as pessoas, eu tô doente, vai no médico. Agora, eu preciso de um psicólogo. É coisa de louco. Agora.
Vai gastar dinheiro.
Exato. Assim, hoje em dia é um pouco menos, né? Porque a gente já tá.
Mas ainda tem.
Ainda tem isso.
É porque muita gente classifica ter um psicólogo como uma classe média diferente da normal. A pessoa que vai no psicólogo é porque tem dinheiro
pra fazer terapia.
Ou então. Nossa, tem dinheiro pra fazer. Mas não, isso é contínuo. Sim. E é pro resto da vida. Eu falo, gente, você não tá gastando dinheiro pro psicólogo, você está investindo na sua saúde mental.
E as pessoas procuram um psicólogo depois que acontece alguma coisa. Só que tem que pensar também que o psicólogo trata também o preventivo. Uhum. Entendeu? Antes de acontecer alguma coisa, a gente vai mostrar caminhos para que não aconteça, né? Tudo bem, lá uma pessoa depressiva vem pra mim. Vamos lá fazer com que ela reverta a situação. Só que antes da depressão também a gente pode trabalhar em cima disso.
Sim.
Entendeu?
Bom, tem um elogio aí pra você. Foi a Larissa. Maravilhosa, um dia eu vou fazer poli com você. É muito gostoso de ver seu Instagram, o quanto você passa confiança para as alunas. E acredito que o poli ajuda muitas mulheres.
Sim, isso que eu ia falar.
Eu acho que, com certeza, né? Porque isso dá empoderamento, deixa a mulher lá.
Eu ia falar sobre isso agora. É, eu, a Vânia também tá aqui, que eu vi, que é uma aluna minha. É, eu dou aula no estúdio daqui de Praia Grande de segunda e quinta. E a Vânia tá na turma da segunda.
Qual estúdio? Fala o estúdio.
Ah, no estúdio do Polymove. A Regiane também tá na live que eu vi, viu? O estúdio da Rê fica lá na Guilhermina. É, e se alguém quiser fazer alguma aula experimental, mande uma mensagem. Mas eu também trabalho lá no...
Eu já tentei.
Ó, de verdade, a Águida me enrola há anos. A Larissa também.
Quais são os dias?
No estúdio da Rede, segunda e quinta. E lá em Santos, no Canal 5, no Love Poly, às quartas-feiras. Tá? Mas tem aula todos os dias nos dois estúdios. É, mas voltando um pouco, em trabalhar o empoderamento, é muito gratificante poder, assim, trabalhar com essas mulheres que, querendo ou não, podem chegar... Eu gosto do esporte, eu quero trabalhar, eu quero me exercitar, mas também é muito gostoso ver as mulheres se biscoitarem, né? De assim, pô, eu consegui fazer alguma coisa, né? Tem os LEDs lá no fundo também pra gente tirar fotos. É muito gostoso, é muito gratificante no final da aula ver que você fez diferença, sabe? É, nas aulas de coreografia de quinta-feira também. Tem o poliesporte, né? Que tem as várias vertentes. Tem o contemporâneo, né? Mas também tem o polissensual, né? E as meninas gostam,
como
sabe?
Como é o poliesporte?
O poliesporte, ele é mais acrobático, né? É, não é aquele tabu, né? Que todo mundo... Dança, pensa,
né?
Que é
só se equilibra, vai tipo,
exato, que as pessoas vão pensar, pô, só vou lá pra sensualizar. Não, poliesporte, o poli é um esporte, a gente tá lutando pra levar pras Olimpíadas também, né? Mas o poliesporte, ele é mais acrobático, né? Então, mostrar os movimentos, flexibilidade, força, calistenia, tudo isso que a gente aborda também no poli.
Doutora, tem uma pessoa aqui que perguntou, a Andréia, um beijo, Andréia. É, ela perguntou assim, eu parei de menstruar com 43 anos, mas às vezes eu tenho todos os sintomas de que se fosse menstruar. Isso é normal? Não é normal? Ou é coisa da cabeça dela?
A primeira coisa é que a gente precisa identificar por que que ela não está menstruando. Será que ela realmente está na menopausa? Né?
É 43 anos.
43 anos, idade... possivelmente. Mas, assim, essa sensação de que vai menstruar, a gente precisa entender quais são esses sintomas. Não dá para, assim, para responder...
Precisamente.
Sem conversar com mais detalhes.
Saber também como é a rotina, se ela tem uma rotina estressante, o que ela come. Que, às vezes, a comida também pode atrapalhar na menstruação, né?
Hoje se sabe que a maior parte das doenças... tem a ver com estilo de vida, não tem a ver com genética. Ah, minha mãe teve câncer de mama. Ah, meu.
Ah, não tem nada disso. É, tá
tem relação genética, com certeza. Tá? Mas pesa muito menos do que o estilo de vida, principalmente a alimentação. Hoje se sabe que o maior fator de risco para câncer de mama é a obesidade. Tem um estudo bem recente que foi feito no Reino Unido. Que avaliaram assim, pegaram 1.000 mulheres na faixa etária de 50 a 59 anos, assim, pessoas comuns. Uhum. E avaliaram que dessas 1.000 mulheres, em um ano, 24 tiveram câncer de mama. Aí avaliaram mulheres nessa mesma faixa etária que tinham o hábito de tomar, por exemplo, um vinho diariamente, uma bebida alcoólica algumas vezes por semana. Dessas 1.000 mulheres, 27 tiveram câncer de mama. Aí se avaliaram as mulheres, 1.000 mulheres obesas nessa mesma faixa etária. 48 tiveram câncer de mama. O dobro.
O dobro, né?
O dobro. Então, assim, é importante hoje se saber que a prevenção, e a gente está falando, né? Nós estamos no Outubro Rosa, que a prevenção não é ir lá fazer só a mamografia ou fazer o autoexame de mamas uma vez por mês e a mamografia uma vez por ano. A prevenção começa com a qualidade de vida que você tem no seu dia a dia. Isso tem que começar lá atrás, tem que começar na adolescência, fazer uma educação alimentar. Hoje eu tenho muitas meninas obesas no consultório e a gente tem que pegar no pé dessas meninas porque a prevenção começa ali.
A Marina, ela teve uma fase, eu conheço a Marina há um tempinho, e ela teve essa fase, né? A Marina fez bariátrica, né?
Fiz.
E aí... É importante, né? A questão da saúde. A Marina, você tentava já fazer uma dieta, já?
Eu desde adolescente, pré-adolescente,
desde os 8 anos.
Eu era sobrepeso.
Não querendo te interromper. O dela é hormonal ou não?
Não, o dela é. O problema da Marina é que ela sempre foi extremamente ansiosa. E ela comia compulsivamente.
Gente, vamos falar sobre a ansiedade? Muitas vezes a ansiedade é projetada.
E aí, gera produção.
Exatamente. Tem vários fatores que ocasionam a ansiedade, tá? Um deles também pode ser algumas projeções dos pais em cima dos filhos. Eu comia realmente as minhas frustrações. Era pizza, era. Só que assim. Exatamente, tipo, eu queria comer os meus sentimentos, roer a unha, eu não sabia lidar com os meus sentimentos. E foi aos meus 14 anos, com o falecimento do meu pai, várias outras questões também, eu tenho psoríase é uma doença autoimune, né, psicossomática, ou seja, eu lido com a minha doença, eu trato a minha doença, não existe remédio que trate a psoríase. Então, foi nesse meio tempo que eu comecei a terapia. Estou com a Monique, que é a minha psicóloga, desde os meus 14 anos.
Que bacana.
E o tema do meu TCC foi a psoríase, né? Então, assim, a bariátrica foi a única solução que eu tive, porque eu tentei várias dietas milagrosas. Era dieta da lua, era dieta low carb, era... Só que, assim, fazia efeito? Fazia. Eu emagrecia 5, 10 quilos, só que aí eu retornava, eu engordava o dobro.
Aí
entendeu?
A ansiedade para perder mais.
Exatamente, é uma bola de neve. Por isso que é tão importante. A terapia me ajudou, sim, mas a bariátrica também me ajudou muito mais. Porque diante dela, eu pude trabalhar várias coisas, né? E hoje, eu faço o comparativo da Marina de antes e da Marina de hoje, né? Hoje, eu faço exercício 7 dias por semana.
Nossa, eu não sei nem como você aguenta.
Né? Nem eu.
Eu fico vendo e falo, gente, tô cansada.
E assim, eu...
Eu paro um minuto.
Mas é aquilo que eu te falei, é gratificante, não só pra mim, mas pras meninas também, entendeu? Uhum. Então, assim, eu me vejo uma outra pessoa. Tanto é que eu falo pra minha mãe, eu não lembro da Marina de antes. Parece que teve um blackout na minha cabeça, sabe? E ter uma vida ativa hoje... Eu não me vejo sem a atividade, né? Eu me sinto bem endorfinada depois que eu faço algum exercício físico, entendeu? Então, assim, a bariátrica, ela foi importante na minha ressignificação, porque eu tive muita distorção de imagem depois, porque eu me via gorda, né? Eu já tinha emagrecido 50 quilos, só que eu via flacidez, eu me via no espelho e me via gorda. Então, a terapia foi muito importante pra mim nesse meio tempo, entendeu? E diante disso, depois dessa mudança toda do meu estilo de vida, assim, se a pessoa tem dificuldades como eu tive durante toda a minha vida, o histórico de obesidade, eu super concordo, porque hoje em dia, pra se ter um laudo de bariátrica, é muito difícil. Não é que eu estou passando pano, mas eu entendo. Eu me coloco no lugar do outro que está há anos obeso, tentando, na mesma luta que eu estava anos atrás. E assim, por mais que eu esteja projetando na outra pessoa, e eu não posso fazer isso durante a sessão, né? Eu vejo o quão difícil é, né? E há uns 4 anos atrás eu fiz a abdominoplastia, né? Tirei a flacidez e... Graças a Deus eu me olho no espelho e eu não vejo mais aquela Marina gorda, sabe? Eu como uma pizza e eu não fico com aquele sentimento, caraca, eu vou engordar de novo.
Porque 10 quilômetros.
Eu fazia muito isso, eu me privava de arroz, eu me privava de pão, porque eu tinha medo de voltar ao tamanho que eu era antes. Só que assim, eu posso voltar? Posso. Mas, cara, olha a rotina, né? Então, assim, são coisas que a gente vai analisando, se analisando, mas também com a ajuda do outro, né? E isso vai te ajudando internamente, né? Então, hoje eu como um bolinho sem peso na consciência.
Fica a dica, fica
a dica. O
gente, meninas, voltando pra doutora sobre as doenças. A gente, calma, que o assunto é muito extenso, né? Porque não dá pra falar em...
Vou ficar aqui umas 3 horas aqui e ainda vai ter assunto.
Você falou sobre a candidíase, falou sobre a sífilis. Outras doenças que é comum no seu escritório, quais são?
Tá. É, o HIV, né, hoje já tá um pouco mais controlado, porque, na verdade, quando o HIV apareceu, né, na verdade era a AIDS, porque não existia tratamento, então assim, a consequência óbvia era a morte, não tinha o que se fazer. E com o passar dos anos e com todas as pesquisas, hoje existem medicações que controlam o HIV, graças a Deus. Mas é uma doença grave e, se não tratada, ainda leva à morte. E a transmissão além da parte sexual, é através do sangue. Então, é importante também, às vezes, hoje tem-se um controle muito grande da doação de sangue, que não havia há, tipo, 30 anos atrás. Mas também é uma doença sexualmente transmissível que a gente tem que pensar muito, né, para não ter. Porque senão é uma condenação para o resto da vida,
e
né?
E a pessoa que tem também, né, tem que também fazer a parte dela, né? De falar para a pessoa, para o parceiro, que ela tem essa doença.
Sim.
E tem o lado negativo e o lado positivo. Eu ouvi falar sobre que a pessoa que está com AIDS, com HIV, ela fica negativa por um tempo? Não tem nada a ver isso?
Não, é o que a gente chama de janela imunológica. O que acontece é assim, por exemplo, supondo que a pessoa adquiriu o vírus, mas os exames para a gente detectar o HIV é através de sorologia, dos anticorpos. E, às vezes, nos primeiros meses, embora a pessoa tenha o vírus, ele ainda não soroconverteu, que a gente fala, ele não apareceu aquele anticorpo. Então, por exemplo, eu tive uma relação desprotegida e eu quero saber se eu tenho HIV. A gente faz o exame naquele momento, né? Logo depois que a pessoa teve aquela relação, mas a gente tem que esperar 6 meses e 1 ano para repetir, para ver se naquele espaço de tempo ela estava com HIV, deu negativo e depois vai aparecer positivo depois de uns 6 meses, 1 ano. Tá, então, assim, na verdade, não é que ela é positiva, mas ela não foi identificada como positiva.
Ah, sim.
Então, isso pode acontecer.
Então, perguntando aqui ao Jonathan, o que é a depressão pós-parto e como é diagnosticada?
Tá. A depressão pós-parto é assim, é uma depressão, né, mas está relacionado ao pós-parto, tem muito a ver com a parte hormonal, tem muitas mulheres que têm, assim, na verdade não chega a ser uma depressão, a gente chama de blues puerperal, que é um momento assim, começa normalmente depois de umas 48 horas pós-parto, que tem a ver com a parte hormonal, porque realmente o estrógeno ele cai muito, né? E a pessoa começa às vezes a ficar assim, mais desanimada, mais sonolenta, às vezes não tem vontade de cuidar do bebê, mas é uma coisa passageira. Em torno de 15, 20 dias, isso começa a melhorar. Mas tem pessoas que não saem desse processo. Às vezes, a pessoa já tem um histórico de depressão antes, ou tratada ou não tratada. Às vezes, uma coisa que a gente vê e que não pode se acontecer é justamente assim, a pessoa está tomando o antidepressivo, engravidou, para o antidepressivo. Não. A gente hoje tem antidepressivos que são seguros durante a gestação. Então, Esse tratamento, ele não pode parar no meio, porque ela engravidou, ela vai fazer mal pro bebê? Não, não vai. Desde que você use a medicação adequada. Então, ela pode ter, depois do parto, um rebote, né? Ela pode ter, e dependendo da situação, essa depressão pode ser leve, moderada ou grave. Então, tem pessoas assim, que tem mulheres que, às vezes, deixam de cuidar do bebê, abandonam o bebê, matam o bebê, né? Então, a gente precisa, assim, as pessoas que estão ao redor, né?
Dar
o
apoio,
a rede de apoio, e observar essa mulher no pós-parto para ver se ela realmente está nessa fase de depressão. E o tratamento seria o uso do antidepressivo, tem vários aí, mesmo amamentando a mulher pode usar também, a mesma coisa aqui na gestação. E o diagnóstico é clínico, né? Não existe, vou fazer um exame de sangue para saber se está com depressão. Não. É o comportamento daquela mulher depois do parto que muda em relação ao que ela...
E até para quem está em volta vai pensar, nossa, ela estava esperando tanto esse bebê, tão ansiosa, aí, né,
nasceu, desanimou.
E até a própria mãe, né, não,
ela não tem... Às vezes ela não tem essa noção, né, ela começa a ter um comportamento, assim, às vezes até agressivo, com as pessoas ao redor, com o bebê, não quer amamentar, meio que abandona o bebê, mesmo com o parceiro ou com as pessoas da família, começa a ter um comportamento bem, bem diferente. Uhum. E, então, o diagnóstico é realmente clínico.
Nada,
né,
acontece pontualmente, né? Não é porque nasceu, né? Tem que se analisar também. Foi uma gravidez esperada, né? Foi desejada, né? Então, assim, depressão não é assim, ó, papum, não é do dia pra noite.
Uhum.
São gatilhos.
Tem uns sinais e você não percebe,
exatamente,
né?
Isso é uma bola de neve.
Ó, a Larissa Rocha, ela falou aqui, eu fui 3 vezes na psicóloga, fiquei entediada e não fui mais.
Bom saber! Bom saber!
Isso. Eu já, inclusive, já falei pra muitas pessoas que não é no primeiro que você vai se conectar. Não. Às vezes pode passar por 10, 11 e aí, tipo, uns... 12º você encontra. E aí muita gente acaba desistindo por conta dessa procura e a dificuldade, né? Hoje aqui na Praia Grande tá muito difícil conseguir psicólogo.
Sim, mas também vai muito de feeling também, né? Então, por exemplo, eu fui com a cara dessa psicóloga, mas eu não fui com a linha dela, abordagem. Existem várias e várias abordagens.
Isso, muito importante. Muita gente atualmente se conecta mais com o psicanalista, né?
Depende também.
Mas também tem muita gente que se encontra com outra. Quais são as abordagens hoje da psicologia?
São tantas. Tem a cognitiva comportamental, tem a psicanalista. Dentro da psicanálise tem Freud, tem Lacan, tem Klein. Então, assim, vai se ramificando.
E aí a pessoa acha que da primeira vai se encontrar.
Não vai. Tem Jung também, que é a psicologia analítica, né? Então, assim, vai de feeling. Eu gostei dessa psicóloga. Acho que eu vou me arriscar. Tenta, porque assim, não, que nem você falou, não é na segunda, não é na terceira. Tem que ver também se, por exemplo, eu estou disposta.
Sim.
E eu não me adaptei, por exemplo, eu mulher não me adaptei com homem. Pô, eu vou falar sobre tudo na minha vida, né? Então assim, como é que eu vou falar pra um cara se eu não tô disponível, né? Se eu não quero falar sobre sexo?
E se o seu problema for homem, você chega com seu psicólogo e ele é homem? Como que eu faço?
Mas aí ele vai ter que, né?
Eu não quero falar porque você é homem. Eu quero destruir os homens. Então você tem que fazer polidense. Pronto.
Exato. Solução pra sua vida.
Fala pra galera de casa o seu Instagram, pra galera que for pesquisar por você, pra saber como que entra em contato.
Meu Instagram é psi.ninabenaglia, tá? Tô investindo nele agora, então quem quiser entrar em contato pode entrar pelo meu Insta, mas também tem o meu contato lá comercial, o WhatsApp. Se tiver dúvida, pode mandar DM, pode mandar mensagem, tô super aberta.
E você tem o seu pessoal também, que é o
Tenho,
Nina
mas
pode,
aí...
A galera pode mandar mensagem lá?
Pode também, lá no Nina Benaglia tem de tudo. Tem minha vida pessoal, tem o meu poli, minhas alunas, tem os meus memes.
Tem
link
pra ir pra psicologia?
Exatamente. No Nina Benaglia é o caos, no Psi é a versão séria.
E a doutora, você está com a sua clínica ainda?
Então, eu, na verdade, eu estou na Praia Grande há 27 anos, estou aqui desde 97. Eu, durante 18 anos, eu fiquei no Edifício Milas, eu tinha um consultório no Edifício Milas, ali na Costa Silva. E há 2 anos, eu inaugurei a clínica ali no Edifício Kimbor, que é do lado da Câmara dos Vereadores. E está super linda, maravilhosa. Quando eu inaugurei o consultório, se vocês quiserem ver no eu tenho um canal no YouTube, que embora não esteja muito
movimentado,
mas assim...
Da inauguração desse consultório. Que vergonha. Que vergonha.
Que eu cheguei de helicóptero.
Ah, é muito chique. A consulta só deve ter em 2024, né, doutora? Você é muito requisitada.
Olha... Tá sim, é. já tem agendamento pra janeiro.
Olha,
já
tem. Vou marcar minha pra janeiro.
É, então.
E aí, o teu Insta, pra galera te procurar, ver as suas dicas, porque o seu Insta ele é bem dinâmico,
uh-huh,
né? As pessoas têm bastante dicas lá.
Sim, é DRA Adriana Benaglia.
Facinho, gente.
Facinho.
Já começa a seguir aí as duas, né? E aí, pode continuar, diz não queria te
interromper. Ah, imagina. É, então, hoje, como eu disse pra você no começo, eu sempre foquei muito na obstetrícia. E hoje eu não faço mais obstetrícia, eu faço ginecologia. É, atendo desde assim, de adolescente até as mulheres mais velhas. Eu tenho paciente de 80 anos. Gosto muito da parte da endocrinologia. Então, assim, a menopausa... É, na verdade, ginecologia é endocrinologia. Então, a gente trabalha muito a parte hormonal. É, contracepção, eu acho muito legal a gente falar muito. Eu falo muito sobre contracepção no consultório. Eu tenho muita paciente... É, da escolha do método, né, contraceptivo, acho que é muito importante, porque cada pessoa tem um perfil diferente a um, né? E assim, não existe um contraceptivo ideal. Existe um ideal para aquela mulher naquele momento da vida dela. Só um exemplo disso. Por exemplo, uma mulher que ela chega no consultório e fala assim, ah, eu quero tomar um anticoncepcional, mas eu estou planejando de engravidar daqui a um ano. Você não vai pensar, por exemplo, em colocar um DIU nela, porque sim, o DIU é para 5 anos. Uhum. Né? Então, você vai usar um método de curta duração, ou uma pílula, ou uma injetável, ou diferente, a pessoa acabou de ter um bebê e fala assim, não, nos próximos 3-4 anos eu não quero nem pensar em outro filho. Então, vamos para um método mais de longa duração, que você... Aí tem o filho, tem o marido, tem a casa, nanã, então assim, eu vou esquecer de tomar a pílula, então vamos para um DIU. Então, cada momento da vida da pessoa tem um método ideal para ela. Uhum. Né? Nenhum, não existe assim, qual que é melhor? Não tem um melhor. Tem um melhor naquele momento da vida da pessoa.
Em caso de nós somos solteiros, é a camisinha. É que o nosso tempo já deveria ter encerrado, mas a gente vai falar só mais um pouquinho sobre um assunto que é importante. É, você faz também...
Rejuvenescimento íntimo.
Isso. Como que funciona? Você aplica colágeno? Como que é? Você corta, deixa bonitinho?
Assim,
você faz a parte cirúrgica ou não?
Faço a parte cirúrgica.
Então, deixar a pepequinha de vocês bonitinha. Bonitinho.
Os lábios.
Então, assim, na verdade, assim, quando a gente fala em estética íntima, isso não é só estético, é funcional também. Então, uma das coisas que acontece muito, por exemplo, na menopausa, no pós-parto também acontece, é secura vaginal. Então, existem tratamentos com laser, com radiofrequência, que a gente usa, faz aplicação, e essa secura vaginal, ela melhora, porque isso acaba incomodando... até na relação sexual, e mesmo uma mulher que não tenha relação sexual, às vezes aumenta, por exemplo, a infecção de urina por conta dessa secura também. Tá? Então, são tratamentos, isso não é estético. Mas dentro dessa abordagem estética, existem vários tratamentos e mistura um pouquinho, por exemplo, você perguntou da cirurgia. Tem mulheres que se incomodam muito com os pequenos lábios, porque aquilo incomoda, às vezes, numa roupa, numa academia, coloca uma roupa mais apertada, fica marcando. Ou vai andar de bicicleta, aquilo machuca. Então, não é só estético. Então, a gente faz a redução dos pequenos lábios e isso melhora tanto esteticamente quanto fisiologicamente também. Tem mulheres que se queixam, por exemplo, que na hora da relação esses pequenos lábios entram e acabam machucando. Então, é uma outra situação. Então, tem a parte cirúrgica. Outra situação, por exemplo, tem mulheres que, por conta da menopausa também, os grandes lábios vão ficando mais murchos. A gente perde colágeno no rosto, perde colágeno na vulva também. Mulheres mais velhas, por exemplo, que fazem bariátrica, é isso aí que perde toda a gordura ali e fica muito murcho, fica, além de ficar feio, fica incomodando aquilo. Então, a gente faz os mesmos tratamentos que se faz hoje no rosto, por exemplo, de preenchimento, de estimulação de colágeno, através dos bioestimuladores, a gente também faz na área íntima.
A gente manda nudes de boa depois.
Pode mandar.
Fica à vontade.
O OnlyFans vem aí.
Olha,
eu posso ir pela doutora Diana, quer ver? Ela fez um ótimo trabalho.
Infelizmente, por exemplo, hoje o CRM, o Conselho Federal de Medicina, liberou pra gente fazer o antes e depois nas redes sociais, né? Eu, na minha área, infelizmente, eu não tenho
pode.
Como fazer o antes e depois, né?
A gente faz internamente.
É. Grupo fechado. Outra situação seria, por exemplo, o clareamento. As pessoas, assim, por conta do atrito, da calcinha, da gilete, da depilação com cera, acaba ficando escura a região íntima. Então, outras abordagens de tratamento que a gente pode fazer também é o clareamento da região íntima. Então, assim, eu falo hoje assim, que abriu um leque, né, de opções. E hoje a mulher se vê mais. Né? Isso começou, na verdade, todo esse movimento se começou justamente por conta dos filmes pornôs. Porque as mulheres começaram a ser vistas, né, na parte íntima. E aí, com o celular, com as fotos, com os nudes, então, as mulheres começaram a se olhar mais, se ver mais. Né? Então, assim, a gente não pode dizer que existe um padrão de beleza.
Sim.
Todo mundo tem o seu aspecto, né, físico, cabelo, cor de cabelo, cor de pele, né? A pessoa tem que se sentir bem da forma que ela quer. Mas algumas coisas incomodam. Ela não adianta ela falar assim, mas eu vi a fulana, né, a blogueira, não sei o que, que fez a cirurgia e ficou desse jeito. Acho que não existe padrão de comparação. Mas a partir do momento que aquilo está incomodando ela, eu tenho uma paciente recente, ela tinha acho que 50 e poucos anos, sem vida sexual, mas os pequenos lábios dela incomodavam ela desde a adolescência. Então, ela foi para fazer por uma questão dela. Não é porque ela queria ficar bonita para o outro. Ela queria ficar bem com ela mesma, porque aquilo incomodava ela há muitos anos. Então, é o que eu estou te falando. Não existe o padrão de beleza. Não existe comparação. Mas, a partir do momento que aquilo está te incomodando de alguma forma, existem recursos que a gente pode utilizar para esse fim.
Bom, gente, vamos encerrar o nosso podcast, que a gente já estendeu demais, né? O Jonathan tá ali. O
Jonathan já sabe que o Lucas vai chegar lá com a esposa dele e falar, já aprendi.
A namorada dele sou eu.
Ele falou que era comer pizza.
É, ó, Jonathan.
Ah, o meu também é Jonathan.
Olha só.
Gente,
muito obrigada por vocês terem pegado. Tirar um tempinho de vocês para vir aqui. A gente ficou muito feliz. O
tempo
é curto, o assunto ele é muito extenso, a gente sabe. Mas aí vocês vão colocando as dicasinhas no Instagram de vocês e a galera vai seguir no Insta da doutora DRA, Adriana Binaglia, e
psico.nina
Binaglia.
Isso aí.
Tá? E não esquece de seguir, de se inscrever aqui no canal, né? E curtir aí o nosso videozinho. Quem tiver dúvidas, deixa lá no Instagram de vocês, né? Quem vocês talvez respondam.
Não, a gente responde.
Ou se não, vai direto na clínica, né, doutora?
Sim, com certeza.
Falou qual edifício?
Edifício Kimbor.
Edifício
Kimbor. As duas, no mesmo lugar.
As duas no mesmo lugar.
Em frente à câmara.
Aquele prédio chique. Pra entrar você tem que fazer um monte de coisa lá. Eu achei muito chique.
Ah, é lindo o tripé.
É lindo demais. Bom, gente, muito obrigada. Agradecendo vocês de novo aqui por estarem com a gente. A gente vai comer enquanto vocês ficam em casa.
Um beijãozinho.
Sextou.
Pra Maria Gomes. E sextou, né, doutora? Vamos usar as pepecas e não esqueçam de usar as camisinhas.
Beijão. Pepeca é obrigatório.